Bom dia, comunidade da Vila. Bom dia, Su. Preparada para mais uma rodada?
Agora eu tô mais calma, né?
Tá mais calma. Falei para Su antes da gente começar aqui. Olha, não sei se isso acalma um pouco mais o seu coração, se é uma boa notícia ou não, mas faz 20 anos que eu prego, faz 20 anos que eu fico nervoso. Então, você não vai ser a única nervosa lá em cima, não. O Zé não, o Zé é mais calminho. Você tá bem, Zé?
Tô ótimo.
Você tá ótimo. Você sempre tá, né, cara? Impressionante. Gente, nós continuamos nessa série Quanto Mais Perfeito, Melhor. Não, brincadeira. Nem tão... O cara inverte tudo, né? Nem tão perfeitos. Desmistificando os heróis da fé. Onde a gente caminha pelo livro de Hebreus no seu capítulo 11 e interage com os personagens que o autor de Hebreus coloca ali como testemunhos de fé importantes para a igreja. Gente que está lá no Antigo Testamento que o autor de Hebreus olha para trás e fala: olha, essa igreja que precisa de fé, existe um testemunho de fé contínuo ao longo da história do povo de Deus. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente descobre que essas pessoas de fé, que o autor de Hebreus fala, de fato têm fé. Mas que são pessoas ambíguas, com as suas próprias idiosincrasias, com os seus próprios jeitos, às vezes, distorcidos de lidar com a realidade, com as suas próprias limitações. Gente como a gente. E a ideia é a gente falar de fé a partir de gente como a gente. Sem uma crença romantizada de gigantes espirituais. E hoje a gente fala de Jacó. Jacó que recebeu uma bênção e deu uma bênção. E como a fé estava envolvida com isso. Zé, você podia ler para a gente Hebreus no capítulo 11, versículos 20 e 21?
Leiam. Pela fé, Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade do seu bordão.
Muito bem, essa passagem, ela é uma passagem que diz respeito ao início da vida de Jacó ali no texto bíblico e ao fim da vida de Jacó ali no texto bíblico. A gente vai encontrar esse início lá em Gênesis 27, quando ele recebe essa bênção de seu pai Isaac, e a gente vai encontrar esse finzinho lá nos últimos três capítulos do livro de Gênesis, no meio dos quais ele confere uma bênção aos seus netos. E a gente vai falar dessas bênçãos de Jacó a partir principalmente de Gênesis 27, em que a gente vê Jacó disputando a bênção com seu irmão Esaú. São 40 versículos, a gente não vai ler os 40. Eu vou tentar resumir, coisa que eu não fui capaz de fazer no primeiro culto, essa história para a gente dar foco nos pontos mais importantes para o nosso autor de Hebreus aqui. Lá em Gênesis 27, de 1 a 40, o que você vai encontrar é Isaac desejoso de passar a sua bênção para os seus filhos, ou melhor, para o seu filho Esaú. Isaac tem dois filhos, Esaú e Jacó. E ele deseja passar a bênção, ele está no fim da vida, já sem enxergar e sabendo que está no final da vida, ele tem uma bênção para passar e ele tem dois filhos e ele pretende passar essa bênção para Esaú. Esaú, quando olha para essa bênção, ele está olhando para o futuro. A bênção que vai dizer o que vai acontecer a partir de então. Quando Esaú, esse filho, olha para o passado, ele olha para a herança, para a primogenitura dele, que ele já tinha perdido, já tinha vendido num esquema com Jacó, no qual ele chega até o seu irmão faminto, sente cheiro de comida, e muito chucro que Esaú era, muito ignorante e muito confiante na sua própria força, e muito, talvez, vulnerável com a sua própria fome. Ele chega, sente aquele cheiro e diz assim: me dá esse vermelho aí que você está fazendo. Literalmente isso. No texto hebraico não tem nem um substantivo para esse vermelho aí. Não é esse treco vermelho, esse ensopado vermelho, essa coisa vermelha. Não, me dá esse vermelho que está aí. E por causa desse jeito de chamar Edom vermelho, Edom é vermelho em hebraico, Esaú acaba ficando com esse apelido. E o povo de Esaú acaba ficando com esse apelido para sempre. Gente muito potente, gente muito forte, gente muito dura, gente muito faminta, gente que guerreia e gente que não tem nenhum sinal de sofisticação. Essa é a história. Olha para trás, vê isso. Olha para frente, tem uma bênção para receber. Jacó e Rebeca, a mamãe, ouvem os planos de Isaac. Então, ouvindo os planos de Isaac, eles planejam uma enganação. Fala assim, olha, enquanto Isaac pede para Esaú ir buscar uma caça para fazer uma grande refeição, e então ele poder dar a bênção a Esaú, Jacó, você vai lá e se passa por Esaú, porque seu pai já não enxerga mais mesmo, e você fica com a bênção dele, ou seja, Jacó ia ficar com a herança, o que teve para trás, e ia ficar com a bênção, o que poderia ser para frente. Nessa enganação, Jacó fica receoso por dois motivos. O primeiro motivo, tá, ele não enxerga, mas meu irmão tem outro cheiro, meu irmão é peludo. Não, se veste com as roupas dele, para você ficar com o cheiro dele. Mas e se ele tocar em mim? Não, você coloca uma pele de cordeiro que você se passa por ele. A refeição me traz dois animais aqui da fazenda que eu mesmo faço, filho. Tá, mas mãe, e se não der certo? Se não der certo, joga na minha. Para quem gosta de futebol, dá a bola em mim. A maldição que recaia sobre mim, se der errado. Não vai recair sobre você. Fica sobre mim. E dito e feito, Jacó vai lá, pega a refeição feita pela mamãe, com o plano feito pela mamãe, nem cozinhar ele não cozinha, nem o plano, nem a cozinha, nem a caça, mas a arte da enganação, meu amigo, aí Jacó era bom. E então, ele de fato, aparentemente engana Isaac, e ao comer ali com Isaac, ele recebe a bênção de Isaac e rapidamente sai da presença de Isaac, assim recebe a bênção, porque ele não queria estar lá na hora que o seu irmão mais velho chegasse com a carne de caça para receber a bênção dele e descobrisse que, mais uma vez, seu irmão mais novo o tinha passado para trás. E agora ele não tinha nem mais herança, nem mais a bênção. E, de fato, logo depois que Jacó sai, Esaú chega. E quando Esaú chega, isso aqui acontece. Lê para a gente Gênesis 27, 38 a 40, Zé.
Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaac respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá a seu irmão. Mas, quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo.
Muito bem, que bênção cruel para se dar, e que bênção esquisita, num certo sentido. É diferente daquilo que a gente imagina por bênção, muitas vezes, né? Quando a gente pensa em bênção, geralmente a gente pensa em coisas boas. Você tem na sua memória, quando a gente fala de bênção, às vezes a gente tem uma ideia tão abstrata de bênção, né? Mas você tem na sua memória o tipo de coisa que vem à sua mente quando a gente fala que Deus vai abençoar alguém? O que será que Deus concede?
Quando eu li a pergunta, né, que me mandaram o esboço, e eu fiquei pensando, né, como faz para materializar? Porque a gente cresce falando, Deus te abençoe, a bênção do Senhor, isso é uma bênção de Deus, e aí na hora de pensar, mas o que é essa bênção? E aí eu fiquei pensando na minha mãe, eu me lembrei da minha mãe, e a gente cresceu pedindo bênção, né? Então eu chegava, bênção mãe, Deus te abençoe, saía, bênção mãe, Deus te abençoe. E naquilo, nesse ato, eu via um cuidado de colocar as nossas vidas diante de quem tinha maior poder sobre as nossas vidas, né? Um cuidado que ela não poderia ter o tempo inteiro, mas ela estava confiando as nossas vidas a Deus. Então, quando eu penso em bênção, eu penso nesse cuidado de Deus de fazer aquilo que só Ele pode fazer pelas nossas vidas.
Eu estava pensando nessa a diferença, né, da gente e de Deus nesse quesito, né, e do quanto as palavras elas têm poder, mas as palavras de Deus, né, quando a gente olha para a criação, Deus fala e aquilo acontece. Isso é meio doido, e a maneira como a gente vê isso lá em Gênesis é Deus afirmando coisa, haja luz, e essa luz passa a existir. Não era algo que existia antes e passa a acontecer, e assim ele vai criando e formando as coisas. Então, as palavras de Deus, né, segundo as Escrituras, elas têm um poder de transformar, de criar, que vai além da nossa compreensão. A bênção de Deus, ela tem a ver com isso. É Deus falar algo que Ele mesmo capacita e tem a possibilidade de criar, de fazer do nada. E quando Ele fala algo de bom para a sua vida, quando Ele abençoa, Ele vai fazer aquilo acontecer, né? Então, eu vejo aqui, né? Ah, pela fé, a bênção. É olhar que a bênção que Deus dá e você olhar para isso e falar, nossa, eu vou abençoar a partir daquilo que Deus é, né? Que nem a Suelen falou, ó, quando a gente abençoa em nome de Deus, a gente está falando que Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu na sua palavra, né?
Em português, bem nosso português, é literalmente isso, né? É bem dizer. Então, bênção da parte de Deus, quando Ele diz algo, Ele diz bem a respeito de algo, esse algo, de fato, se concretiza. Isso para nós, em português, né? Aqueles que... Em espanhol isso aí fica até mais claro, né? Bendiga, né? Que Deus te bendiga. Aí, ó, tá vendo? Fica até mais claro esse negócio do bem dizer. Agora, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a palavra que está lá não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a nossa etimologia do nosso tempo, das nossas línguas atuais, aquelas de raízes latinas. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente tem um beraká, uma bênção lá, que no seu radical parece ter a ver com duas coisas. Quando eu digo parece, é porque tem debate na academia. Mas deixa os acadêmicos debaterem, o que a gente sabe é isso daqui. Tem a ver com duas coisas. Sempre essa palavra, ou esse radical, aparece associado ao verbo ajoelhar-se. E esse ajoelhar-se pode estar, e aí sim as duas coisas que eu estava dizendo, esse ajoelhar-se pode estar em dois contextos, quando a gente olha para a literatura israelita ou quando a gente olha para a literatura dos povos em redor. Ajoelhar-se frente a uma autoridade, pedindo que ela conceda algo, ou como um animal que se ajoelha junto a uma fonte de água que recebe, então, esse refresco, recebe, então, o alívio para a sua sede, a saciedade. Pensando no contexto lá do Antigo Oriente Próximo, onde Israel estava, no nosso contexto aqui do Antigo Testamento, desses personagens, quando você olha para essas duas questões, seja a de ajoelhar-se perante um rei, seja ajoelhar-se e receber a água, a gente tem que lembrar que era uma sociedade agrária, uma sociedade agrícola, água é uma coisa fundamental para a vida, e bênção de alguma coisa, bênção diz alguma coisa, tem a ver com algo que diz respeito à sobrevivência. Uma autoridade que garante a sua sobrevivência naquela terra, um rei, um patriarca, um dono de algum lugar, ou o próprio fruto da terra que faz com que você sobreviva num ambiente hostil. A gente está num mundo ocidental em que sobrevivência para nós tem um sentido diferente daquele que tinha nesse contexto do Antigo Oriente Próximo. Bênção é fundamental para a sobrevivência naquele contexto. Nós temos hoje uma expectativa de vida, Brasil, São Paulo, urbano, no nosso contexto, alguma coisa em torno de 60 anos, um pouquinho mais velho, para a maioria de nós aqui, nesse contexto de São Paulo que nós estamos falando aqui agora, quando alguém se vai com 65, a gente comumente pensa assim, poxa vida, ele foi jovem. Que privilégio que nós temos de poder dizer isso. Relativamente a outros lugares do mundo, relativamente relativamente a outros lugares da própria cidade de São Paulo e, claro, relativamente a outros lugares do Brasil. É um privilégio a gente poder pensar isso. E então a gente acaba que pensa pouco nesse tema da sobrevivência. Por quê? Porque a nossa expectativa de vida é longa, porque mortalidade infantil para nós é uma coisa que foi reduzida ao longo do tempo. Porque gestação para nós é uma coisa que, para a maioria de nós, pelo menos, ou deveria ser, e como igreja a gente tem que trabalhar e crer que isso pode ser melhor. Gestação deveria ser uma coisa acompanhada, com pré-natal, reduzindo as chances de um aborto espontâneo. Mas, no contexto da antiguidade, e o nosso exercício dessa manhã é relativizar o nosso contexto com a antiguidade, fazer essa comparação com os nossos personagens desse texto, gestação era risco, infância era risco, idade adulta, por causa das guerras, você vai me dizer, São Paulo é violenta. São Paulo é violenta, infelizmente. Mas a gente não está em guerra. A gente não está em guerra do mundo antigo, em especial. Então, para nós, sobrevivência é algo importante. Para eles, sobrevivência é central. Está no cotidiano, está no dia a dia, está em tudo. Então, quando Deus abençoa, tanto em Israel, tanto no Antigo Testamento, como nas nações vizinhas, o que a gente vai ter sempre é um trinômio. É poder, fertilidade, garantindo a sobrevivência. Como que isso acontece? Cara, poder, o número de cabeças de gado que você tem, o tamanho da terra que você tem, o contingente militar que você tem para poder sobreviver frente à violência. Fertilidade, para o seu clã sobreviver. Tanto a fertilidade da terra, quanto a fertilidade dos seus filhos, do ventre, para que o clã se expanda e assim forneça poder. Ter filhos homens é fundamental para que você possa se defender. E ter mais filhos é fundamental. Para quê? Para poder cultivar, para poder arar a terra. Quando você olha para o texto bíblico, o Zé mencionou o livro de Gênesis. O livro de Gênesis a gente já está nele, mas mencionou a criação. E na criação a gente vê isso com clareza. Deus, quando cria o jardim, ele provê poder ao homem, domine o homem sobre o jardim, sobre as outras criaturas. Então tem uma relação de domínio. E existe uma relação de cultivo e fertilidade. Guarde a terra, olha a questão da proteção aí, e cultive isso lá no Éden. Mais tarde, ele vai abençoar o primeiro casal do mundo com fertilidade. Sejam férteis. Então, isso está no antigo Israel, isso está no texto bíblico, isso está nos povos ao redor. Lembra, poder, fertilidade, sobrevivência. E isso se dá de maneira concreta, tangível, mensurável. Bênção de Deus no Antigo Testamento, bênção de Deus no Antigo Oriente Próximo, é algo concreto, tangível, mensurável, não é uma palavra abstrata, como nós geralmente, no mau sentido, às vezes, espiritualizamos as coisas e gostamos de colocar a bênção como uma espécie de lacuna que cada um de vocês preenche com aquilo que é o desejo de vocês, ou cada um de nós fazemos isso, porque a gente também ouve palavras, né? Então, cada um de nós preenchemos com aquilo que nos satisfaz, quase que virando uma espécie de fast food evangélico. Bênção de Deus é algo concreto, tangível e mensurável. Isso no Antigo Testamento. Importante. E na Nova Aliança, Vitor? E no século XXI? E em São Paulo? Porque você está me dizendo dessa sobrevivência necessária para a Antiguidade. Mas e aqui agora? Aqui agora também. Continua concreto, continua tangível, continua mensurável. O que, que é concreto, o que, que é tangível, o que, que é mensurável? Aquilo que Jesus fala que é. Vejam os lírios do campo. Nenhum rei, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. Isso é Jesus falando no Sermão do Monte, a respeito da ansiedade, a respeito do futuro. Como que a gente vive o futuro se a gente já não tem herança, Su? Como que a gente vive o futuro se a primogenitura já foi, Zé? Olha para frente, porque Deus vai nos abençoar. E aí Jesus diz, se os lírios do campo se vestem assim, se Deus se preocupou assim com flores, que dirá com filhos amados? Então, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e, presta atenção, o que comer, o que vestir e onde dormir, essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é concreto, isso é tangível, isso é mensurável, isso é Novo Testamento, isso é Nova Aliança. Esse é o nosso contexto. Está escrito lá, e a Ferrari vai ser acrescentada? Não. PlayStation 5. Ah, no máximo um PlayStation 3 usado, viu, Zé? Não, brincadeira, nem isso. Está escrito lá, o emprego dos meus sonhos. Aquele concurso que eu estudei para passar. Não. Não. Está escrito a prometida com quem eu vou casar, o homem dos meus sonhos. Não, o Jacó aqui da nossa história. Jacó aqui da nossa história. Trabalhou 14 anos para casar com a mulher dos sonhos dele. Viveu com ela até o segundo filho. No segundo filho, ela se foi no parto. Não é isso que Deus promete. O que Deus promete é aquilo que você necessita para ser abençoado. Aquilo que você precisa é concreto, tangível, mensurável, e eu concedo. Na antiga aliança, na nova aliança.
Eu achei curioso essa forma, né, de pensar, estudando a palavra, assim, que você falou desse ajoelhar-se, né, como um animal que ajoelha para beber a água ali, e quanto isso permanece, assim, né, apesar da situação diferente que você está colocando no Antigo Oriente Próximo, do quanto a nossa caminhada com Deus, assim, essas bênçãos, a relação de bênção com Deus, assim, da gente se colocar numa posição de falar assim, ó, eu estou bebendo de uma água que não depende de mim para eu conseguir ela, e que se eu entender que essa bênção de Deus e ela vem de Deus, eu começo a agir que nem Jesus falou, de olhar para o cuidado de Deus e ficar mais tranquilo a partir disso, a partir das coisas que realmente eu preciso, e depois disso ir caminhando, né?
Exato. Alocar as coisas no lugar certo é fundamental para entender o que é bênção da parte de Deus. O que a gente vai ver na nossa história em particular, que a gente está estudando hoje, é que precisamente por alocar as coisas em lugares errados e entender bênção da maneira equivocada, provoca uma distorção, e essa busca distorcida por bênção acaba se transformando numa espécie de maldição. Então, primeira coisa importante, gente, a bênção ela é concreta, ela é tangível, ela é mensurável da parte de Deus para a humanidade. Agora, a gente olha para o relato da criação, para essas coisas que Deus provê, como você falou, Zé. E quando a gente olha para o relato da criação, para essas coisas que Deus faz, que Ele chama a existência aquilo que não existia, para passar a dizer e fazer novas coisas nas nossas vidas, pequenas e também as grandes, porque o que comer, o que vestir, as pequenas coisas do nosso dia, mas também aquela cura miraculosa que você sabe que aconteceu. Cremos nisso, o poder do Espírito Santo de Deus, gente. As coisas relevantes para a nossa vida que Deus dá. Quando a gente olha para esse relato da criação, quando Deus dá fertilidade, quando Ele dá poder, quando Ele oferece as possibilidades para a humanidade, essa oferta, ela é, além de tangível, concreta e mensurável, ela é abundante. Ela é absolutamente abundante. Tem todo um jardim, tem todo um universo, Adão, humanidade, para vocês desfrutarem. E quando a gente vai lendo o livro de Gênesis, especialmente do capítulo 12 em diante, a gente vai percebendo que Deus vai sumindo da narrativa. Aparecia bastante para Abraão, mas vai aparecendo menos para Isaac. Em Jacó aparece até em forma de conflito. Sai da harmonia com Abraão para o conflito ali em Jacó. E com a coisa distorcida, com as expectativas nos lugares equivocados, surge, no nosso capítulo 27 de Gênesis, uma coisa muito esquisita, que é uma percepção de escassez na bênção. Bênção é para quem? Chegar primeiro. Bênção é para quem correr mais, se esforçar mais, se precisar, enganar mais, e então chegar primeiro, porque senão a gente chega diante de Deus, e a conclusão é a conclusão. Lê para a gente de novo a bênção que Jacó dá, que Isaac dá para Esaú.
Seu pai Isaac respondeu-lhe: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. Você viverá por sua espada e servirá seu irmão, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo.
Isso aqui é o contrário de poder, fertilidade e sobrevivência. Se você sobreviver, vai ser pela espada. Se. Até o momento que pela espada, esse jugo que está nas suas costas, esse peso, essa vida de gado que já te marcou, você vai arrancar. Por quê? Porque alguém chegou primeiro. De onde vem essa percepção de escassez? Em algum momento, de Gênesis 3 até Gênesis 46, até Gênesis 27, Deus disse que a bênção ia ser só até a página 2? Olha, gente, eu tenho uma bênção, mas olha, é circunscrita a essas pessoas aqui. Não é, né, Su?
Não, e aí a gente vai percebendo, conforme você foi explicando, à medida que a gente vai se distanciando de Deus, né, desse contato, desse colocar nossa vida diante de Deus, a gente vai perdendo essa percepção das coisas que realmente importam, do que realmente é bênção, e a gente começa a olhar para outros lugares, colocar a nossa força em outros lugares e depender dessas coisas que não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para a gente.
O que Deus tem para a gente não é só, guarda isso no seu coração, porque daqui a pouco a gente vai chegar lá. O que Deus tem para a gente como bênção não é só comida, roupa e teto. E eu quero deixar isso bem claro. A gente vai especificar mais tarde. Mas é mais coisa. Entre essas coisas, Deus tem para a gente uma grande refeição. Deus tem conosco um desejo de conversa e de confraternização. A bênção, ela é tangível, ela é concreta, ela é objetiva, ela é mensurável. São coisas que a gente vê no dia a dia. E ela é também um espaço de confraternização com o Pai, que é concreta, que é objetiva, que a gente não pode se deixar mentir para nós mesmos e achar que conversa com o Pai é algo fantasmagórico, é algo absolutamente subjetivo, que é algo que acontece numa espécie de plano espiritual desconectado do mundo real. É real precisamente porque nós estamos na presença de Deus. Então, quando a gente olha para a história dessa bênção dada por Isaac a Jacó e Esaú, preste atenção na situação de Isaac. Isaac tem dois filhos. Tem um filho potente, forte, caçador, viril, já casado. Quem naquele universo, entre dois filhos, porque tem um outro que é mimado, o plano é da mãe, a refeição é da mãe, sequer cuida direito das ovelhas, para quem que Isaac, pensando em poder, fertilidade, sobrevivência, vai passar a bênção? Para Esaú, a escolha é óbvia. A escolha ali, ela é lógica, óbvia, indisputável. O problema é achar que só tem bênção para Esaú. E aí a gente chega nesse ponto aqui, que Esaú chega, depois da bênção concedida a Jacó, e fala, não tem mais nada para mim? Já dei. Essa percepção de escassez, de um Deus que não nos dá em abundância, que se ele der demais para um lado, vai faltar para mim. De que para ser abençoado, eu preciso fazer mais, eu preciso correr mais, se preciso for, eu preciso até mesmo ignorar uma parte dos meus valores, tapar o nariz, virar o olho para o lado, e fingir que o mal que está acontecendo aqui do meu lado, ou mesmo do qual eu estou participando, não existe. Afinal de contas, como que eu vou ser abençoado? Como que eu vou ter o que eu quero? Como que eu vou ter o concreto? E olha só, ter o que eu quero, expectativas no lugar equivocado, como que vai acontecer? Gente, correr mais, fazer mais, trabalhar o dia inteiro, 15 horas de trabalho, com zero espaço para confraternização, resulta exatamente nisso mesmo. Zero espaço para confraternização. Então, com os seus colegas de trabalho, você tem que competir. Você tem que fazer mais. Você tem que produzir mais. E aqui eu não estou dizendo para você ser irresponsável. Eu não estou dizendo para você deixar de competir. Para você não ter garra, para você não ter gana. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que se tudo que você faz... Gente, a gente está no pezinho, alguns metros da estação Faria Lima do metrô. Isso é revelador, tá? Deveria falar muito aos nossos corações o fato de estarmos exatamente aqui. Se tudo que nós temos a oferecer é produtividade e mais nada, sobra zero para que você se confraternize com seus colegas de trabalho. E mais, quando você volta para casa, tudo que você tem é a caça. Mas você não tem um jantar com seu pai, com a sua esposa, com seu marido. Foram 15 horas de trabalho. Não tem confraternização. Jacó engana o pai, come com ele e, ó, rapidamente sai, porque se ficar ali, o irmão enganado vai chegar e o que vai ter é conflito. Então não tem espaço para confraternização. É zero. Esaú não queria confraternização com o irmão dele, me dá esse treco vermelho aí que você fez. E também não queria muito com o pai, não. Casou a contragosto do pai, deixava as esposas brigar com o pai e com a mãe. Não tinha essa de confraternização.
É muito curioso isso, porque quando Deus fala de abençoar essa linhagem, essa família aqui, que é toda doida, né? Já começa toda doida com Abraão e as mentiras e as confusões dentro da família. E a gente vê isso aqui, né? O fato da mãe aqui ter um filho favorito, né? E pelo menos meus pais gostam de falar que não tem, né? Eu tenho um filho só, então não sei dizer se eu vou ter. Por enquanto ele é meu favorito, mas os pais, às vezes, né? Demonstrar isso mostra uma família totalmente desregulada, que está competindo assim por bênção, sendo que a maneira como Deus fala lá atrás, que vai abençoar essa linhagem, não é pela bênção dessa família em si, mas para que essa família pudesse abençoar todas as famílias da terra. Então é curioso a maneira como a bênção foi pervertida aqui, né?
É exatamente isso. A bênção originalmente está lá no capítulo 12 de Gênesis, dada a Abraão, 12, 1, 2 e 3, né? E ela culmina com, na tua descendência, ou a partir da tua descendência, todas as famílias da terra serão abençoadas. Cara, olha a abundância desse negócio. Onde foi que eles enxergaram escassez? Ah, só tem bênção para um. Apócrifos de Gênesis, capítulo 37. Mufasa levou Simba até o topo do monte e falou assim: você vai ser abençoado até aqui, ó. Tudo isso aqui você vai ser abençoado. Do cemitério dos elefantes para lá, não. Gente, pode assistir Rei Leão, não tem problema nenhum, tá? Só não é Bíblia. Mas assim, de onde Rebeca tirou a ideia que ia ter uma maldição? Ela fala isso. Pode ficar tranquilo, filho. Se der errado, a maldição vai recair sobre mim. Que maldição, Rebeca? Onde? O que Deus falou? E você vai olhando o texto, é um negócio surreal. Como eles vão tratando a bênção como algo frívolo, que Deus jamais é consultado. Olha, não, está chegando no fim da vida, tem que passar a bênção para alguém. E eles vão fazendo, conforme eles acham. A gente tem que fazer. Deus não aparece na história. E essa noção de escassez faz conosco a mesma coisa. Por que a gente acha que a bênção de Deus vai até a página 2? A gente faz vista grossa para o nosso colega de trabalho, ou mesmo para o nosso cliente, que está fazendo algo que os nossos valores contradizem. E a gente deixa. Porque a nossa fé vai até a página 2, a respeito de uma bênção concreta, tangível e mensurável. A gente compete. Porque a próxima promoção, a próxima etapa, ou às vezes não é uma promoção, mas aquela vaga específica, técnica, ali que eu tanto quero, que eu tenho que demonstrar performance, porque se eu não tiver os certificados... Você veio do mundo bancário, né, Su? Aí começa os...
Meta.
CPA 10, CPA 20, CFP, CFA, é tudo CI, e tem certificado para tudo. E você fala assim, gente... Se eu não fizer... Onde está a tua refeição? Porque a gente tem essa percepção de que tem escassez. De que escassez está batendo na porta. Porque se eu não chegar primeiro... Não, amigo, irmão, fraterno, que come comigo. Presta atenção. A nós importa fazer e chegar o melhor que a gente puder, antes de quem está do meu lado. Essa ansiedade por resolver problema de escassez de um Deus absolutamente abundante faz com que a gente ignore os nossos princípios, faz com que a gente ignore os nossos valores, faz com que a gente ignore o nosso cônjuge. Faz com que a gente ignore os nossos filhos. Faz com que a gente crie mentiras para nós mesmos para atenuar essa situação. E eu estou colocando na primeira do plural porque eu quero que você tenha certeza que eu faço isso também. Não é um nós meramente retórico. É aquela história que você já deve ter ouvido, especialmente pais. Não se deixem enredar por isso. Ah, eu não tenho tempo para estar com meu filho, mas eu tenho tempo de qualidade. Não funciona assim. Mais tarde, esses dois irmãos aqui, brigados, cada um vai para o canto, porque o resultado de bênção baseada em escassez é confronto, é conflito. Vai, cada um vai para um lado. Eles se encontram mais tarde, Jacó e Esaú. E quando a gente esperava conflito, quando a gente esperava acerto de contas, o que a gente vê no texto? Deus é misericordioso e gracioso. Lá em Gênesis, no Antigo Testamento. Graça no Antigo Testamento, graça no Novo também, tá? O que a gente vê entre os dois é confraternização. É um banquete. É a refeição. A bênção de Deus inclui estar com Ele e estando com Ele numa confraternização, num grande banquete. A promessa final é de que a gente vai estar num grande banquete com Jesus. Nesse banquete, as coisas concretas, tangíveis e mensuráveis da parte de Deus serão trazidas para as nossas conversas. E então a nossa oração deixa de ser algo fantasmagórico, a nossa oração deixa de ser algo desconectado desse mundo terreno, e a gente convida para a nossa oração as pessoas com quem nós tivemos os conflitos. Tempos atrás, eu passei por uma situação, quando eu trabalhava ainda no mundo corporativo, que eu tinha um contrato para gerir, que era um contrato inexequível. Quando ele foi vendido de uma forma que era impossível de entregar. Eu imagino que tenha gente aqui que passa ou já passou por esse tipo de situação. O clima da empresa já não era muito legal e eu ainda tinha esse contrato para entregar. E era um clima e um contrato que me fazia chorar. Ir para o banheiro para chorar escondido para ninguém ver. Porque num ambiente tóxico você tem que demonstrar força. Porque você tem que chegar primeiro. Porque você tem que ser o melhor. Demonstrar fragilidade no ambiente tóxico? Imagina. No ambiente de trabalho normal já não dá muito. No tóxico, eu ia para o banheiro chorar. E aí teve um dia que eu falei, cara, se eu for para o banheiro, a hora que eu sair, com a cara que eu vou sair, ainda assim meus colegas vão perceber. Então eu fui para a rua e estava chovendo. Então você imagina na sua cabeça o cenário de um jovem trabalhando no mundo corporativo que tinha fé até ali o cemitério dos elefantes. Dali não passava muito. Porque Deus proverá. Mas e se eu perder meu emprego, Su, vai prover mesmo? E se eu pedir demissão? Pede demissão, cara. Você é jovem, se reinventa. Não se reinventa não. Pede auxílio de Deus e Ele vai te reinventando. Ele vai prover. Você precisa de tudo isso mesmo que tem nesse teu emprego que está te matando? Será que isso é o que você precisa? Bom, eu precisava mudar de coração. E até hoje não. Até hoje o velho homem aparece de vez em quando, tá, gente? Eu fui pra rua chorar na chuva, porque a minha fé ia até o cemitério dos elefantes. E aí, no domingo seguinte eu volto pra igreja, eu vou conversar com um presbítero que era um cara experiente no mundo do trabalho, mas alguém que eu também reputava muito sábio no texto bíblico. Eu fui conversar com ele, falar, olha, eu estou passando por essa situação assim. Ele vira para mim e fala assim, e você tem orado por isso? Eu falei, lógico que eu tenho orado. E aí ele falou, e aí tinha aqueles meus colegas de trabalho que eram os colegas mais difíceis, e tinha uma pessoa em particular no meu cliente que era muito complicada. Aí ele virou para mim e falou, nas suas orações, você tem orado pelo fulano? Você tem orado por ele? Pela família dele? Pela casa dele? Pelas dores dele? Pelo desempenho dele no trabalho? E ali meu mundo caiu. Porque em tantas orações eu nunca orei pelo outro. Porque a bênção que estava no meu coração era a bênção de patriarca. Que eu deveria ter poder, que eu deveria ter fertilidade para garantir a minha sobrevivência. Eu queria te convidar nessa manhã a colocar o outro na agenda da sua oração. Porque Deus resolve conflito e escassez com banquete e com fraternização. Então você chama o outro para a sua oração, para quando você estiver pronto chamar ele para a mesa. Porque na mesa a gente encontra a reconciliação que Jacó encontrou com Esaú. Na mesa a gente encontra a ressignificação da nossa ideia de bênção, que Jacó parece entender um pouco melhor no fim da vida. Pela fé, Isaac, mesmo achando que a bênção era escassa, ainda abençoou Esaú para que, quem sabe, na força do seu próprio braço ele sobrevivesse. Jacó não. Jacó abençoou os 12. Jacó entende que a coisa é abundante. Jacó abençoou os 12. Alguns são bênçãos um pouco duras pelas coisas que eles fizeram no passado, porque os filhos de Jacó são mais enganadores do que o próprio Jacó. Mas, finzinho de Hebreus ali, quando a gente está lendo Hebreus 11, 21, tem bênção até para os netos. José, chama seus filhos. Eu vou abençoar Efraim e Manassés. Ainda é não tão perfeito assim. Ele abençoa mais o mais novo, sendo ele Jacó o mais novo também. Eu queria te dizer que o teu irmão mais velho te chamou para uma bênção infinita, que não é bênção de patriarca. Não é você ter o poder, você ter o domínio, você ter a fertilidade para garantir a sua sobrevivência, ponto final. é bênção que de antemão a sua sobrevivência já foi garantida. E porque Deus tem feito isso na sua vida, na sua oração, quando você for orar pelo seu Guga, o meu era um Guga, Gustavo, eu ia ficar muito feliz se eu estivesse assistindo hoje isso. O meu era Guga, esse era o meu inimigo. Na sua oração, quando você estiver orando pelo seu Guga, você olhe para uma bênção como essa de Isaac, que coloca Esaú na posição de servo, e você diz assim: servo? Maravilhoso. Por quê? Porque uma bênção abundante, por definição, não cabe dentro de mim. Ela tem que transbordar. E quando eu sou abençoado como servo, é porque eu estou servindo o outro, porque o que foi dado a mim transbordou. E assim, da sua oração para a mesa, nós vamos chamar quem menos a gente imaginou que a gente pudesse se confraternizar, porque o nosso irmão mais velho nos chamou para a mesa e isso transbordou. E da sua oração para a mesa vai acontecer o que aconteceu com Jesus, que naquela última mesa dele, ele compartilhou um pão concreto, um cálice concreto, tangível, mensurável, até com Judas, até com ele, até com o traidor. E quando ele orou, abençoando a mim e a você, está lá em João capítulo 17, você precisa de uma oração forte, meu irmão? Jesus orou por você. Jesus intercedeu ao Pai, nos abençoando, dizendo para que o Pai abençoasse os discípulos, os 12, e todos aqueles que fossem alcançados pela mensagem. Eu, você, Jesus orou por você. E ele disse assim: nisso serão conhecidos os meus discípulos, em que se amem uns aos outros. Porque a bênção transborda. Os discípulos não são conhecidos por chegar primeiro. Os discípulos não são conhecidos por serem mais espertos. Os discípulos não são conhecidos sequer por serem excessivamente esforçados e vivendo numa intensa correria, que não tem sábado, que não tem shabat, que não acredita na shalom e na paz de Deus, e que não compartilha. Não, os meus discípulos serão conhecidos porque eles se amam. E esse amor ele se traduz quando a gente faz pelo outro coisas concretas, tangíveis, objetivas, mensuráveis, no imenso privilégio, porque Ele fez por nós, e então transbordou.